7 milhões de testes. E sim, somos dos países europeus que testa em maior quantidade relativamente à sua população. E sim, foi no período imediatamente ao seguir ao Natal que iniciamos a vacinação. A vacinação que até hoje, para aqueles que têm dúvidas ou que acham que é secreto o progresso do programa de vacinação, até hoje, às 13 horas, permitiu que fossem atribuídas 249.337 primeiras doses e 53.652 segundas doses. Não, não é secreto, é um grande envolvimento que tem como prioridade clara os profissionais de saúde, 71.600 já vacinados e as pessoas que estão nos lares e os seus profissionais, 165.000 já vacinados. Diga à direita que aqui vai criticar o programa de vacinação, quem é que ia deixar para trás? Eram as pessoas dos lares? Eram os profissionais de saúde? É isso a resposta clara que têm de dizer quanto ao programa de vacinação que vai agora avançar, sim, já para os bombeiros, sim, já para as pessoas com comorbilidades, sim, já para as pessoas com mais de 80 mil anos. Em tempo de coesão nacional, em tempo de combate à pandemia, não é tempo para a demagogia. É por isso também que, na resposta que temos de dar, protegemos o direito à educação, mas protegemos os jovens. E por isso antecipamos a interrupção letiva e estamos a fazer a preparação necessária para que, a seguir ao período de interrupção letiva de Carnaval, o ensino à distância possa ser aqui a alternativa à impossibilidade do ensino presencial. Para que o teletrabalho seja a resposta sempre que possível e não a fuga ao teletrabalho, aumentando o risco e o contágio. E para que haja uma limitação das atividades que é necessário para reduzir contágios. E para isso são também necessários os apoios sociais que são adequados e os apoios económicos. Sim, é verdade, com transparência assumimos que a pandemia provocou uma queda do PIB de 15 mil milhões de euros o ano passado, mas também é verdade que, reparem, que mobilizou 22 mil milhões de euros de apoios à economia. Esta é a bazuca nacional que não espera pela bazuca europeia que queremos agilizar este ano. Mas também a resposta aos mais frágeis, e não foi a direita que ajudou nessa resposta. Foram aqueles que aprovaram o Orçamento de Estado, aqueles que o viabilizaram, que prolongaram o subsídio de desemprego em mais 6 meses e que permitiram a atribuição de um apoio social extraordinário àqueles que não tenham acesso ao subsídio de desemprego. E é neste quadro, sim, que não vamos atrás de outros. Tal como já tínhamos limitado os voos do Reino Unido e, entretanto, suspendemos esses voos, já como suspendemos os voos nas ligações ao Brasil e iremos contribuir para a decisão europeia que limita voos entre áreas de risco em toda a União Europeia e passa a exigir teste e quarentena por decisão articulada a nível europeu, é também o Governo que, por decisão num quadro de uma estratégia nacional, adotará a medida de limitação de deslocações para o exterior nos próximos 15 dias de cidadãos nacionais para proteger os cidadãos nacionais, para contribuir para a redução de contágios, para a limitação da pandemia, limitando as saídas por via aérea, fluvial ou terrestre de cidadãos nacionais, salvo casos excepcionais, na próxima quinzena. É nesta mobilização em que a vacina avança como sinal de esperança, em que é fundamental a mobilização em torno dos profissionais de saúde, em torno de toda a sociedade portuguesa, que também aqui, a Assembleia da República, voz de todos os portugueses, não basta legitimar o estado de emergência. Existe a mobilização pela esperança. É essa a solidariedade que é devida aos portugueses, que é devido aos profissionais de saúde, que é devido aos infectados.
Obrigado,
o Governo, com coragem, com determinação, cá estará para lutar pelos portugueses.
Obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao final do debate deste segundo ponto. Debate sobre o pedido de autorização de renovação do estado de emergência. Como já vos tinha informado, há um quórum mais do que suficiente e, portanto, vamos passar imediatamente à votação. Aliás, há 203 senhoras e senhores deputados registados. Vamos passar à votação. Quem vota contra? PCP, Verdes, Chega, Iniciativa Liberal e a senhora deputada Joacine Catar Moreira. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? O PS, o PSD, o CDS, o PAN, a senhora deputada Cristina Rodrigues. E, portanto, esta declaração de estado de emergência foi aprovada com uma larga maioria. Muito obrigado. Vamos passar ao ponto seguinte, que é um debate de atualidade requerido pelo PCP sobre os problemas nos lares de idosos. Tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira para abrir o debate. Despeço-me dos membros do Governo, que entretanto estão a sair.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, senhoras e senhores deputados. O surto epidémico que o país enfrenta tem tido consequências especialmente difíceis e dolorosas para os idosos em lares e para as suas famílias, bem como para os trabalhadores destes equipamentos sociais, na sua esmagadora maioria, mulheres e com salários muito baixos. Em março de 2020, o secretário-geral do PCP, em debate quinzenal com o primeiro-ministro, colocou a necessidade imperiosa de serem garantidas as condições de funcionamento dos lares de idosos, bem como medidas para a prevenção e contenção do contágio. Mais de 10 meses depois, os alertas e preocupações que então deixamos têm reforçada importância face à realidade que se agravou. Estamos perante uma realidade que exige uma ação imediata e eficaz. Uma ação que garanta as respostas de emergência necessárias face à dureza da situação que se vive em muitos lares. As realidades dos contágios e os surtos em lares que todos os dias são identificados e as consequências para os idosos e para as suas famílias, para os trabalhadores e para as instituições, impõem a premente concretização, sem adiamentos, de várias medidas para travar esta situação. As condições de trabalho nos lares agravaram-se significativamente, estão colocadas exigências acrescidas aos trabalhadores destes equipamentos sociais, e não há mais mãos para responder a uma realidade que é bastante mais difícil. São, no essencial, os mesmos trabalhadores a garantir o funcionamento dos lares e, desde logo, a limpeza e a higienização dos espaços, os diversos cuidados também que têm que prestar aos utentes, com uma sobrecarga de trabalho e com uma exposição acrescida ao risco de contágio. Simultaneamente, aos idosos em lares são impostos pesados sacrifícios resultantes do isolamento familiar e social. Este isolamento, esta solidão, este afastamento físico das suas famílias que dura há largos meses, que causa sofrimento aos idosos e às suas famílias e que terá, para muitos, consequências irreversíveis ao nível físico, emocional e social. E todas estas dimensões têm que ter resposta e por isso mesmo agendamos este debate. É urgente reforçar o número de trabalhadores nos lares que assegurem, em condições de segurança sanitária, a resposta necessária e de qualidade no apoio aos idosos. Mas trabalhadores com direitos, não num regime de precariedade, em que é pedido ao trabalhador que vá trabalhar para uma instituição durante 15 dias, um mês, dois meses, para depois voltar a uma situação em que não tem emprego. Como é preciso assegurar a necessária formação dos trabalhadores para as funções a desempenhar. É urgente assegurar e reforçar os meios de proteção individual dos trabalhadores e dos idosos. É urgente que sejam garantidas condições para uma rápida identificação dos contágios e para o isolamento destas situações. São muitas as instituições que não têm condições para garantir este isolamento e têm que ser dadas respostas a estas dificuldades. É urgente que a Segurança Social acompanhe de forma próxima e continuada e que fiscalize a atuação das instituições, os meios e as condições para o cumprimento dos planos de contingência, devendo articular também com a área da saúde respostas às necessidades concretas e específicas de cada instituição e utente. Há idosos que, estando em situação de internamento hospitalar, estão-no porque não há respostas sociais para os acolher. Há idosos em lares que precisam de respostas mais aprofundadas no âmbito da saúde, mas a rede de cuidados continuados não tem vagas. Há idosos que têm autonomia suficiente e condições para permanecerem em suas casas, mas o apoio domiciliário não está garantido. E todas estas realidades têm que ser consideradas. As respostas urgentes a assegurar não podem estar desligadas de medidas que contribuam para resolver os problemas estruturais que se vão arrastando. Porque as dificuldades, os problemas hoje sentidos, a sua gravidade, são também fruto da gravidade de problemas estruturais que não podem ser ignorados neste debate. As respostas urgentes e imediatas têm que se inserir em soluções estruturais que enfrentem os diversos problemas existentes na rede de lares e que são anteriores ao momento que vivemos. É urgente e estrutural reforçar o número de trabalhadores, cujos rácios já se revelavam insuficientes, valorizar estes trabalhadores e as suas condições de trabalho, como o PCP tem proposto. E é urgente e estrutural enfrentar e inverter a proliferação de lares ilegais e as listas de espera que se perpetuam porque as vagas existentes são insuficientes, acrescendo o facto de muitos idosos não poderem pagar as mensalidades praticadas. E também por isso importa que sejam criadas novas vagas em lares de gestão pública, na responsabilidade da Segurança Social, assumindo o Estado as suas responsabilidades, como o PCP tem defendido e como tem proposto. Importa que seja assegurada a qualidade das respostas, que seja assegurada a privacidade e o respeito pela individualidade de cada utente, bem como a garantia do bem-estar físico e psicológico de cada um. Tal significa também que têm que ser criadas as condições para um apoio mais qualificado e especializado, de forma mais continuada e permanente, significando também a existência de profissionais de várias áreas nas mais diversas respostas sociais. Importa que se alargue o serviço de apoio domiciliário, de acordo com as necessidades existentes, criando novas respostas que assegurem aos idosos os apoios necessários à sua permanência também em casa, àqueles que assim tenham essas condições. É fundamental implementar uma rede pública planeada e articulada em função das necessidades que o envelhecimento coloca e que concretize o acesso de todos às respostas que necessitam em condições de igualdade, independentemente da condição social e económica de cada um. O PCP tem apresentado várias propostas com soluções concretas para estes problemas, com medidas imediatas e com medidas de fundo. Continuaremos a intervir neste sentido e entregaremos ainda esta semana, mesmo para terminar, entregaremos ainda esta semana iniciativas com propostas que respondem aos problemas e às preocupações que aqui sinalizamos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar agora a palavra ao Governo e tem a palavra... Não vamos. Há um pedido de esclarecimento, Sra. Ministra, houve aqui um pequeno percalço. Há um pedido de esclarecimento à intervenção da Sra. Deputada Diana Ferreira. Não? Confusão da mesa. Tem a palavra, em nome do Governo, a Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Faça o favor, Sra. Ministra.
Recuperando. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um momento de uma enorme mobilização de todos. É um momento também de reconhecimento do trabalho que todos, no dia-a-dia, durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde março, protegem as pessoas que mais precisam, seja desde os trabalhadores do setor social, seja dos trabalhadores do setor público, seja também os trabalhadores do setor privado. Este é também o momento de dar uma palavra especial às famílias e a todos que sofreram na pele os efeitos da pandemia que tanto tem afetado tantas pessoas. São milhares de pessoas que têm estado a apoiar no dia-a-dia e a proteger as pessoas que são mais frágeis e as pessoas mais vulneráveis a esta pandemia. E para todas estas pessoas, a minha eterna gratidão e reconhecimento.